Esse podcast é produzido pelo LEIS, Laboratório de Etologia, Ecologia e Evolução de Insetos Sociais, com o apoio da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Experimental da USP. Saudações, ouvintes! Eu sou a Duda e esse é mais um episódio do nosso podcast Atiçando Formigueiro. Hoje nós vamos falar de interações, mais especificamente das interações entre formigas e plantas, que vocês vão ver que é um universo muito diverso e complexo. E para falar sobre esse tema, eu trouxe dois pesquisadores que vão nos ajudar a entender um pouco mais sobre essas relações, o Inácio e o Flávio.
Olá, eu sou o Inácio Gomes, eu sou um mineiro nascido em Jataí, Goiás. Na verdade, eu faço essa brincadeira porque eu sou nascido no interior de Goiás, mas eu tô em Minas desde a graduação. Eu vim para Minas para fazer biologia, me graduei em Uberlândia, depois passei alguns anos em Viçosa, onde eu fiz mestrado em entomologia, doutorado em ecologia, tive uma experiência trabalhando como pesquisador na Universidade Técnica de Darmstadt, na Alemanha, e hoje estou aqui fazendo um pós-doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, no estado que me acolheu, que eu amo, que me ensinou sobre o mundo das formigas, sobre o mundo das interações, que é uma paixão que eu tenho. Dentre outras paixões, eu gosto muito de jogar vôlei, gosto de natureza, gosto de curtir meus amigos e está sendo uma honra estrear aqui na Podosfera no seu podcast, Duda.
Sou o Flávio Camarota, eu sou um mineiro nascido em Minas mesmo. Eu sou um biólogo que trabalha com formigas. Não foi assim a minha paixão de berço dentro da biologia, trabalhar com formigas. Eu sempre pensava em trabalhar com vertebrados. Então, assim, na minha graduação toda eu fiquei tentando fazer isso acontecer. Mas aí, fazendo os meus primeiros estágios, assim, no campo mesmo, e eu tive a sorte de ter feito minha iniciação científica na Serra do Cipó, que é uma região perto de Belo Horizonte, uma região montanhosa, uma região muito especial, que além de ter uma beleza cênica muito grande, tem uma biodiversidade enorme, principalmente plantas, mas também muitos insetos. Então eu comecei acompanhando um trabalho de aves e começava e ficava olhando lá na base da árvore aquelas formigas interagindo com tanto inseto e pensando, meu Deus, isso foi me trazendo muito mais perguntas do que as próprias aves que eu estava trabalhando, e comecei a ler sobre essas interações, que elas estavam envolvidas ali. Tive a sorte de escrever uma interação nova para o Novo Mundo, que era formigas com heterópteros. Agora já tem uma outra, posteriormente foi descoberta, mas até então tinha sido a primeira descrição e foi bem legal. Eu me apaixonei com esse mundo, assim, né? Não necessariamente só das formigas, mas dos insetos e da ecologia, e de usar esses organismos para responder perguntas gerais de ecologia e evolução. Sobre meus hobbies, sou um apaixonado por música, por arte em geral, e ultimamente tenho caído de paixão pela filosofia, e é basicamente isso.
Então, gente, para começar, eu queria saber a importância da gente trazer esse tema aqui pro podcast, né? Por que que as interações entre formigas e plantas são importantes e como que essas relações evoluíram ao longo do tempo, né? Ao longo de todos esses anos aí de evolução.
Olha, Duda, as interações entre formigas e plantas, eu acho que é curioso e importante que se traga isso em um episódio, porque elas ocorrem praticamente com um grupo enorme de plantas e formigas. E eu não preciso dizer, eu estou num podcast que é especializado em falar formigas, eu acredito que vai ser redundante eu reafirmar aqui a importância ecológica das formigas. São alguns dos organismos mais abundantes do planeta, são um dos organismos mais importantes em termos de biomassa. A gente pegar a quantidade de formigas e pesar e comparar com outros animais do planeta, a formiga ganha da grande maioria dos outros organismos, incluindo vertebrados. E plantas são a base de toda a alimentação disponível para as teias alimentares ao longo dos diversos ecossistemas. E tanto no grupo das plantas quanto no grupo das formigas, a gente tem uma taxa altíssima de indivíduos e de espécies que interagem entre si, tanto antagônica quanto mutualisticamente, trazendo benefícios para as duas espécies. espécies, para as espécies envolvidas. E inclusive, algumas espécies, algumas interações de formigas com plantas são causas de praga, né? Algumas formigas são consideradas pragas. E para algumas culturas no Brasil, são as pragas mais importantes, como é o caso das saúvas, que cortam plantações aí de várias eucaliptos e plantações diversas. Então, eu acho que tem essa importância econômica, além de ter uma importância ecológica muito grande. Agora, como isso evoluiu, eu acho que talvez o Flávio Camarota esteja mais preparado para falar para a gente.
Beleza, vou aproveitar aqui o embalo aqui do Inácio. Então, assim, é muito interessante entender que essa história das formigas com as plantas, ela surgiu muito cedo na história evolutiva das formigas. Então, sim, as formigas têm mais ou menos 125 milhões de anos. Surgiram basicamente como organismos de solo, predadores que se alimentavam de insetos e outros artrópodes, principalmente, no solo. Só que por volta de 110 milhões de anos, mais ou menos, teve uma coisa no planeta Terra que mudou para sempre a vida na Terra, a biodiversidade como um todo, que foi o surgimento das angiospermas. E esse surgimento das angiospermas claramente teve um efeito também nas formigas e nos insetos que essas formigas se alimentavam também, porque as angiospermas permitiram uma diversificação muito grande desses insetos e também novos ambientes para esses insetos explorarem, né? Porque a maior complexidade das plantas angiospermas, que são plantas com semente revestida, né, só para ser mais popular aqui, para não ficar só falando termos mais científicos, elas têm uma complexidade estrutural maior, o que gera microclimas diferentes, gera ambientes diferentes, gera uma complexidade estrutural maior que permite essa diversificação de insetos herbívoros que começaram a utilizar da planta de várias maneiras. E as formigas, com essa abundância enorme que elas têm, elas começaram a explorar esses novos recursos. Então, assim começa a história, subindo nas árvores, nos arbustos, para se alimentar dos insetos que estavam utilizando. Essas formigas começaram a utilizar as plantas em busca de artrópodes que elas já consumiam no solo, e elas começaram também, oportunistas como são as formigas, né, em geral, elas começaram a se utilizar de algumas coisas da planta como alimento, principalmente líquidos, a seiva da planta. Então, se tivesse um arranhão na planta, se tivesse um corte, essas formigas começaram a se utilizar daquilo ali, isso começou a dar uma certa vantagem para essas populações que utilizavam isso. E além disso, é muito interessante que bate no relógio molecular lá, que nesse mesmo momento que as formigas começaram a utilizar as plantas, ocorreu o surgimento dos homópteros, né? Um grupo que não existe mais assim no sentido taxonômico, são insetos sugadores da ordem Hemiptera, mas eles estão envolvidos numa interação muito importante, que é a trofobiose. Como eles se alimentam o tempo todo dessa seiva, eles excretam bastante líquido, e essa excreta é açucarada, e essas formigas começaram, nesse momento, a utilizar desses líquidos. Então, essa foi a primeira interação, de fato, mutualística que surgiu entre plantas e formigas. E, posteriormente, foram surgindo diferentes interações. Entre elas, as interações com as sementes dessas plantas, que elas contêm os elaiossomos, as interações com nectários extraflorais, que são aqueles nectários que não estão envolvidos diretamente na polinização, e isso chegou a um nível de complexidade tão grande que a gente chegou à formação de domácias e as mirmecófitas, que já é o final da história evolutiva desse caminho simplificado que a gente está contando aqui. É muito interessante só deixar claro, aproveitando desse momento que eu falei das mirmecófitas, que a gente tende a pensar só na questão trófica, só na questão da alimentação, mas uma coisa que evoluiu posteriormente, depois dessas relações com os trofobiontes, com esses insetos sugadores, foi a utilização da árvore como abrigo. Isso antes da domácia. Se você vai no cerrado, por exemplo, se você abre uma árvore, você vê como se fosse um queijo suíço ali de cavidades para essas e essas formigas utilizam dessas cavidades. Então isso também é uma interação muito interessante que eu acho importante a gente não esquecer, que a gente fica muito focado na questão do alimento. E isso que torna talvez a mirmecófita, planta formiga, tão fantástico, porque ela provê alimento e abrigo. É uma interação muito interessante.
Hoje em dia é impensável, né? Qualquer um de nós, se a gente vai numa planta na porta de casa ou em qualquer parque urbano, ou mesmo se a gente estiver falando de uma plantinha no vasinho da casa da sua mãe que ela cria ali, se você procurar, é provável que você vai encontrar alguma formiga patrulhando, buscando algum recurso, ou até mesmo vivendo naquela planta, dentro da sua casa.
Vocês estavam falando aí das formigas. Aí eu queria saber um pouco mais se todas as formigas tem interações com as plantas e se essas relações são negativas, positivas. E é dessa questão que você falou, Flávio, que tem as mirmecófitas. Então, qual é o termo que a gente usa para essas relações?
Olha só, não são todas as formigas que interagem diretamente com plantas. Quando a gente fala de interações formigas e plantas, a gente pensa em formigas que usam a planta como abrigo, para obter recursos, ou mesmo para forragear em busca de ou alimentos outros, né, que não são providos ou oferecidos diretamente pela planta. Mas a gente tem alguns grupos de formigas que são especificamente subterrâneas, por exemplo. Salvo algum trabalho que eu não conheça, essas formigas não têm relação direta com uma planta, a não ser que tenha alguma interação com o sistema de raízes subterrâneos com plantas que eu de verdade desconheço. Mas pensando nesse sentido de formigas em que a gente vê forrageando, buscando recursos, não são. A gente tem formigas que são especializadas em viver na serapilheira, tem deslocamento mínimo ao longo da sua vida, então não seria esperado encontrar essas formigas nas plantas, a não ser que você considere que a serapilheira é uma planta, parte da planta já morta. Então, se a gente for bem estrito, talvez a gente consiga ampliar ainda mais esse universo de formigas que têm interações com plantas.
Essa pergunta é interessante porque ela não é tão fácil assim. Realmente, igual o Inácio falou, de alguma forma pode ser que elas interajam com as plantas e de formas que talvez a gente desconheça mesmo, porque não são aquelas formas claras que ficam ali na cara da gente. E é uma coisa interessante também você separar, por exemplo, aquelas formigas que sobem às vezes na vegetação, às vezes em arbustos ou em árvores mais baixas, daquelas formigas, por exemplo, que vivem no dossel das árvores. E quando eu falo dossel das árvores, é natural que a gente pense na Amazônia e na Mata Atlântica, e a gente pensa numa separação muito clara dessas formigas com as de solo, por exemplo. Mas até no cerrado você tem um certo tipo de dossel e você também tem formigas que são tipicamente arborícolas, mesmo com essas árvores de 5 a 8 metros de altura. E isso é muito interessante porque isso pode influenciar na especificidade da interação que elas estão envolvidas. Algumas coisas aplicadas mostram que as formigas tipicamente arborícolas, por exemplo, elas são melhores para combater a herbivoria, ou seja, para diminuir o número de herbívoros na planta do que se essa árvore for utilizada por formigas de solo, por algum fator que aconteceu, tipo um fogo muito forte queimou os ninhos dessas formigas arborícolas e abriu esse acesso para essas formigas de solo. Elas são mais efetivas para fazer esses serviços ecossistêmicos.
Eu acho que se a gente for muito rígido com essa pergunta, a gente consegue dizer que, pelo menos indiretamente, todas as formigas têm interação com plantas, uma vez que as plantas são a base, os produtores primários de todos os recursos alimentares que existem no mundo. Então, em algum local, indiretamente, a gente consegue achar uma conexão aí entre formigas e plantas. Mas quando a gente fala de estudos, né, de formigas e plantas, a gente sabe que algumas famílias, embora o hábito, esse comportamento de usar plantas para forrageamento, para busca de recursos, tenha surgido provavelmente de maneira independente em muitos grupos de formigas, algumas famílias são mais especializadas, existem mais espécies, mais gêneros que são tipicamente classificados como arborícolas. E inclusive existe uma certa convergência de famílias ao longo de alguns continentes diferentes onde essas subfamílias de formigas ocorrem, e elas são tidas como arborícolas no mundo todo, que é o exemplo da subfamília do Dolichoderini, que a gente tem exemplos importantes de formigas arborícolas, tanto no continente americano quanto no continente australiano, quanto na África.
E ao mesmo tempo você tem também aqueles grupos que tem dos dois, por exemplo, Camponotini. Você vai ter Camponotus, uma diversidade absurda no solo, uma diversidade absurda também vivendo na vegetação, incluindo no dossel das árvores. É muito interessante. O Inácio falou, por exemplo, dos grupos que são espalhados pelo globo, tipo do Dolichoderini, mas você tem alguns grupos específicos em determinados locais. Por exemplo, você tem a Pseudomimex nos neotrópicos. Grande parte das Pseudomimex, assim, 99% vivem em árvores, e você tem uma ou outra que vive no solo. Aí você tem também as cefalotes, por exemplo, que são extremamente adaptadas e têm adaptações incríveis, principalmente para a questão do uso do recurso de abrigo. Eu estava chamando a atenção, eu sou um grande defensor de puxar a sardinha para o lado do abrigo, sabe? Porque eu acho que a literatura de quem trabalha com formigas, acho que o pessoal vai com fome para o campo, então eles ficam sempre pensando no fator alimento, sabe? Então, assim, eu acho que tem que pensar também nesse fator que influencia na diversificação também.
Então, só para deixar claro, Flávio, essa relação entre essas formigas que usam as plantas como abrigo, que você está chamando a atenção, elas usam, mas existe alguma especificidade, ou as formigas usam plantas que têm mais exposição, são mais fáceis de cavar, ou que já tem buracos naturais, ou é uma estrutura que a própria planta oferece para as formigas?
Então, essa pergunta é muito interessante, porque existem vários tipos de ninhos que essas formigas que vivem na vegetação e nas árvores podem nidificar. Principalmente em florestas tropicais, você tem mais opções de nidificação do que em locais mais secos, tipo Cerrado e a Caatinga. Então, por exemplo, na Amazônia e na Mata Atlântica, é muito comum você ver ninhos de cartão. É um ninho de detritos que vira como se fosse uma cartolina, assim. E eles são utilizados por formigas extremamente abundantes e muito agressivas, que são formigas que são consideradas dominantes comportamentalmente em algumas árvores. Então, esse tipo de nidificação é muito importante. Você também tem na Amazônia um fenômeno fantástico, que são os jardins de formigas, que você tem uma relação parabiótica de duas ou mais espécies de formigas vivendo no mesmo local, e ali tem tipo realmente vários tipos de plantas, por isso que se chama jardim de formigas mesmo. Mas se você for pegar nos outros ambientes tropicais aqui no Brasil, principalmente são cavidades produzidas por besouros, escavadores de madeira. Então eles vão lá, eles fazem o ciclo de vida naquela árvore, escavam, botam ovo, a larva vai lá, consome, faz um tanto de túnel, se alimenta, e esse túnel obviamente vai ter a largura da larva, e ela vai, sai e fica isso aí para a vida toda da planta, inclusive para a morte dela. É um recurso que dura bastante tempo, daí novamente reforçando a importância desse recurso. Agora, respondendo a sua pergunta, se tem alguma especificidade, essa especificidade ainda não se sabe se ela é da formiga com a planta ou da formiga com a cavidade que o besouro faz nessa planta. Então pode ser que essa especificidade seja mais do besouro ao escolher essa planta para ir lá e botar o ovo do que da formiga. Isso ainda é uma pergunta em aberto. Mas existem especificidades assim com a diversidade desses recursos. Então plantas com mais tipos de cavidades, com besouros pequenininhos, besouros grandes, médios, elas tendem a ter uma maior taxa de ocupação por mais espécies de formigas.
E você pode encontrar mais de uma espécie vivendo na mesma planta? Mais uma espécie de formiga?
Sim, na verdade, no Cerrado, que são árvores relativamente pequenas comparadas a árvores de floresta, você encontra 20 espécies. O número médio é menor, mas esse é o máximo que a gente já encontrou no nosso grupo.
Isso no Cerrado, né? Cujas plantas são bem menores.
É, então sim, é realmente um recurso muito valioso.
Eu acho que tem uma frase que é do Edward Wilson, que diz que em uma árvore de uma floresta tropical, como uma árvore da Amazônia, você encontra mais espécies de formigas do que em toda a Grã-Bretanha, né?
É, ele achou 58 espécies numa árvore lá. Uma coisa impressionante. E grande parte utilizando esses abrigos. E mesmo nas matas tropicais úmidas, a grande parte está utilizando esses abrigos produzidos pelos esses besouros, os cavadores, que são considerados engenheiros de ecossistemas. Ele cria novos ambientes para diferentes organismos.
Aproveitando que vocês estão falando de que tem muitas formigas em uma planta, eu queria saber que tipos de relações podem existir entre essa planta e a formiga. Se partes diferentes da planta podem ter relações diferentes com as formigas, por exemplo, uma espécie consumir um fruto, uma semente, é diferente de uma que mora lá, e enfim, como é que isso acontece? E também qual é o benefício para a planta, porque a gente tá muito falando que para a formiga é tudo, tem comida, tem casa, tá com a vida feita. Mas e para a planta? Não seria ruim pra planta tá sendo comida, furada, tipo assim, morando um monte de formiga, né? Porque formigas também são, tem formigueiros gigantescos com milhares de indivíduos, então, e aí, pra planta?
É, eu acho que quando você pergunta quais são os tipos de relações possíveis entre formigas e plantas, a gente pode pensar em fazer duas grandes divisões, que são as relações que são antagônicas, ou seja, que vão trazer algum malefício, algo ruim pra planta ou pra formiga, e as relações que são positivas pra ambos os lados, uma simbiose, que a gente chama mais tecnicamente na ecologia de mutualismo. Eu acho que quando a gente pensa em relações antagônicas, os exemplos clássicos que são mais bem estudados e mais bem conhecidos são o caso de predação de sementes. Para muitos casos, isso é bem documentado em regiões temperadas, acho que é menos conhecido aqui nos trópicos, mas bastante nas regiões temperadas, de que formigas são capazes de predar sementes, tornando essas sementes que originariam novas plantas, em destruindo elas, tornando elas improdutivas. E também existe o caso das formigas cortadeiras, que eu acho que isso é um exemplo clássico. E talvez os leigos que estiverem nos ouvindo, ou as pessoas, as crianças, quando começam a ver formigas, elas são chamadas a atenção pela existência de saúvas, porque elas estão em todos os lugares, elas ocorrem em toda a América do Sul, elas ocorrem em ambientes urbanos, ocorrem em parques, praças, em áreas naturais preservadas. Elas são muito numerosas, são capazes de ter ninhos com milhões, vários milhões de indivíduos, e são capazes de detonar uma área inteira com plantas, se ela for deixada livre ali. Tem uma frase que é muito famosa de um desses naturalistas europeus que vieram ao Brasil nos séculos 18 e 19, que é o Saint-Hilaire. Ele viu o tanto de saúva que tinha no Brasil e ele falou: ou o Brasil acaba com a saúva acaba com o Brasil. E ainda hoje a saúva é um problema econômico muito grande para várias culturas brasileiras. E por elas terem essa importância tanto econômica quanto ecológica, tem alguns autores que consideram elas também como engenheiros de ecossistema. Elas são capazes de mudar a estrutura, porque são capazes de controlar populações de plantas, são capazes de favorecer algumas espécies em detrimento de outras. Então essa relação antagônica, ela é também bastante importante. Embora as relações mutualísticas entre formigas e plantas superem bastante o número de relações antagônicas. A história de formigas e plantas, ela é mais sobre coisas boas para as espécies do que coisas ruins. Agora, se as formigas que moram em plantas trazem algum problema, algum prejuízo para as plantas, o Camarota vai poder falar melhor.
Na verdade, eu ia aproveitar o embalo aí das relações positivas, né, os mutualismos, vamos dizer assim, só para dar um dado também interessante, que se você pega a floresta amazônica e você pega as formigas que vivem no dossel da floresta amazônica, você vai ter uma biomassa maior dessas formigas, só para ter uma noção de quantas estão envolvidas do que dos vertebrados dessa floresta, só para ter uma noção da importância. Agora, sobre as formigas que vivem nas plantas, se elas atrapalham, eu acho que não, porque basicamente o buraco já está feito, né? O besouro já foi lá, já fez as cavidades. Muitas vezes elas utilizam as cavidades em ramos que já estão mortos, então eu acho que mal dificilmente vai fazer. O que acontece é que às vezes a presença de determinadas espécies que usa amplamente essas cavidades, ela pode ajudar contra a herbivoria, por exemplo. Então você tem no Cerrado, a gente tem até um trabalho que o primeiro autor é o Elmo, está lá na Bahia. A gente mostra que as plantas que são maiores, elas têm ninhos enormes de formigas asteca, e o nome está aí, né, dizendo já, são formigas bem agressivas, e a presença dessas astecas diminui de forma efetiva a herbivoria, ou seja, elas habitarem a planta, trazendo benefício. E uma coisa interessante, assim, saindo um pouco dessa questão da nidificação, mas introduzindo a questão do mutualismo, é muito interessante, a gente fala mutualismo que parece que é tudo mil maravilhas, mas essa relação mutualística, ela tem uma linha fina entre um benefício real, uma certa trapaça, e em alguns casos, que pode levar quase um parasitismo de um dos parceiros, que pode ser a formiga. Existe um trabalho mostrando que enquanto a formiga tem todo o benefício de ter esse néctar floral, pelo menos essa espécie, é uma espécie de cefalotes, o fato dela estar na planta não traz benefício nenhum para a planta. Então aí já é um mutualismo que já está beirando a trapaça por um lado, né? E eu acho que isso é muito interessante, né, Inácio, que você estuda mirmecófitas, isso acontece muito em mirmecófitas, né? Você tem uma linha muito tênue ali, né, entre o que é benéfico para a planta mesmo e o que já está começando ficar demais.
Um bom exemplo do que é benéfico ou prejudicial para a planta é o exemplo da relação das formigas com os trofobiontes, com os organismos que, como o Camarota descreveu na primeira fala dele, são organismos que vivem ali sugando a seiva, né, o floema, a seiva mais externa das plantas, e aí, à medida que vão consumindo esse floema, eles vão fazendo um cocôzinho mesmo, muito rico em açúcar, em inglês a gente chama de honeydew, que seria uma gota de mel, e as formigas patrulham. A gente fala que as formigas têm verdadeiros rebanhos de pulgões, de cochonilhas, porque elas protegem esses insetos contra outros predadores para poder extrair aquele recurso continuamente. E à medida que elas protegem esses insetos contra outros predadores, elas acabam protegendo a planta também contra herbívoros, contra outros insetos que poderiam vir comer a planta. Mas em algum grau o jogo parece que vira, porque o que acontece é que eles protegendo e aumentando essa população desses organismos que estão ali sugando a seiva, isso acaba trazendo algum prejuízo para a planta. Então o prejuízo trazido pela extração, né, desse floema supera o benefício que é trazido pela proteção proteção da planta contra herbívoros, por exemplo. Então você tem na literatura uma confusão, porque um monte de trabalho mostra que essa relação é benéfica para a planta e outros trabalhos que mostram que o benefício pode ser superado pelo prejuízo causado por essas populações.
Essa interação é muito interessante, porque realmente existem estudos clássicos, IT, 85, esse tipo de trabalho assim, mostrando que realmente essa relação, essa balança, qualquer coisinha pode mudar o lado dessa história. E foi o meu primeiro trabalho de iniciação científica, foi com trofobiose, foi com esses bichinhos assim, do campo rupestre, que é um ecossistema muito antigo, que lembra uma savana. E às vezes você vê também a formiga se aproveitando desses insetos e predando alguns deles também. Então assim, o benefício para esses insetos não é sempre 100% a presença das formigas. E dependendo da espécie da formiga também, igual eu falei, por exemplo, da formiga que não protege a planta efetivamente, dependendo da espécie da formiga, ela não vai afastar predadores em potencial nenhum. Ou então ela vai ser uma formiga muito lerda, que às vezes não vai afastar um parasitoide, né, que vai estar sobrevoando ali e a formiga vai passar. Então é muito interessante, realmente é uma linha tênue.
Ah, legal. Então é uma coisa polêmica, eu não sabia. Pra mim era uma coisa tipo assim, nossa, estão super se beneficiando, uma coisa linda, maravilhosa. A natureza, aquela foto da pessoa na natureza, assim, com o tigre, tudo maravilhoso, em perfeito equilíbrio. Mas não, acho que sempre tem alguém ali tentando ganhar um pouquinho mais.
Camarota bem falou sobre os exemplos de trapaça que existem nos sistemas mutualísticos. Existe uma discussão teórica muito forte sobre como que os mutualismos se estabilizam, uma vez que a trapaça, por uma das partes, né, por uma das espécies envolvidas na relação, parece ser um benefício maior. Existe uma discussão teórica muito grande, não existe nenhum consenso pra gente trazer, pra gente bater o martelo, mas a gente consegue falar uma série de exemplos, desde as relações menos especializadas, como esse exemplo que a gente falou de formigas que protegem e arrebanham mesmo esses trofobiontes, até que são relações menos especializadas, pode acontecer em uma quantidade grande de plantas, com uma quantidade grande de formigas e hemípteras, pulgões, espécies de cochonilhas, até relações estritamente especializadas, onde obrigatoriamente uma espécie de planta só vive em associação com uma espécie de formiga, que são talvez o exemplo de maior especialização dessas relações mutualísticas que a gente possa
ter. E elas não vivem uma sem a outra?
Não vivem uma sem a outra.
Só falar os dois termos aqui, o biólogo gosta de dar nome chique pra tudo, né? Então, assim, geralmente essas interações menos específicas são mais facultativas, são mais generalistas, diferentes espécies de plantas envolvidas com várias espécies de formigas. Então, elas têm o nome de mecófilas, vem de duas palavras gregas, formiga e filo, amizade com as formigas, e até as mimecófitas, que aí já não é seguindo a mesma lógica, mas é planta-formiga, que são essas ultra especializadas. Só queria reiterar uma interação que é muito interessante, que é ainda menos especializada do que a trofobiose, que é a Connectarius acephalorae. Ela surgiu depois, evolutivamente, do que os homópteros. Eu acho que talvez pode ter sido a planta assim, eu pensando, né? Tipo, esses homópteros não tá me ajudando tanto, não. Porque às vezes tem uma infestação de homóptero aqui, em vez de me ajudar, só tá me trazendo doença. E os nectários acephalorae já tem uma relação menos, assim, potencialmente negativa do que os homópteros para a planta. Porque se você tem uma formiga que protege bem demais a planta, e aí você aumenta a densidade de homópteros de uma forma absurda, aí a quantidade de patógenos que eles podem passar vai ficar muito grande. Isso não vai acontecer nesse caso dos nectários acephalorais, que já foi o tema do trabalho do meu mestrado. E eles são basicamente umas glândulazinhas que produzem um néctarzinho, que atrai bastante formigas. Tem nectar acephalorais em tudo, por exemplo, cerrado, por exemplo, que eu trabalhei, é tipo mais de 20% das plantas tem essas estruturas. Então realmente é um sistema que se diversificou bastante.
Eu tenho aqui um dado recente, Camarota, que diz que, embora a gente não tenha um levantamento preciso sobre a quantidade de espécies que possuem nectários extraflorais, um dado recente diz que são cerca de 108 famílias, 745 gêneros e mais de 4 mil espécies de plantas conhecidas com nectários extraflorais.
Nesse caso, ela só perde para os que tem lá, eu somo. São mais de 11 mil espécies que tem. Mas assim, realmente, nectário é uma coisa muito presente também em ambientes como cerrados, savânico, é bem marcante.
E o nectário para a planta não tem uma função outra que não disponibilizar alimento.
É, o nectário realmente ele está diretamente ligado a esse mutualismo de proteção. Por isso, se ele está desvinculado a qualquer relação com a reprodução.
É, e normalmente a gente faz questão de falar que são nectários extraflorais porque eles estão fora das estruturas reprodutivas, porque normalmente a planta, historicamente, isso praticamente todas as angiospermas, ou quase todas, ou grande parte, produzem nectários com forma de atrair os seus polinizadores. E essa é a função basilar de todo ser vivo. Então, quando essa estrutura que produz néctar, produz compostos açucarados, ricos, fora da flor, sem a função de atrair polinizadores visando a sua reprodução, eles são chamados de nectários extraflorais. E tem essa função protetiva, que é isso que a Marota falou.
E é interessante, assim, falando da localização, tem até um artigo mostrando a localização dos diferentes tipos. É uma diversificação muito grande. Diferentes tipos de tecido. Então você tem alguns nectários que são na folha mesmo. Você vê ele através das nervuras. Sabe quando você coloca, assim, contra a luz? Você vê os nectários na nervura. Tem uns que são na base de ramos. E, por exemplo, do pequi, que é uma planta muito comum. Acho que cada ambiente do Brasil tem um pequi, né? Mas o Cerrado, com certeza, é onde que o pequi tem um destaque muito grande. E é uma planta que tem um néctar em duas estruturas diferentes. Ela tem na base das folhas e tem na base da inflorescência. Então é muito interessante estudar, assim, essa diversificação de uma estrutura que ela tem essa função de proteção da planta, mas ela não tem uma especialização, assim, no sentido de restrição de fauna. É muito interessante.
E outro caso que o Camarota explicou, que são as birmecófitas, elas são plantas que normalmente, em quase todos os casos, elas oferecem, além do alimento, que o Camarota bem explicou, esse alimento ele pode vir na forma de nectários extraflorais, ou ele também pode vir na forma de produção de corpúsculos, que são material sólido mesmo, produzido uma estrutura especializada também, com a função de produzir esses corpúsculos para alimentação das formigas, né, ou que são usados como alimentação pelas formigas. Esses corpúsculos, eles são encontrados nas embaúbas, que a gente conhece, são encontrados em acácias, que são um exemplo clássico de birmecófitas. Eles são ricos em compostos que imitam o glicogênio, então eles dão até uma certa compensação, eles simulam proteína, que é um composto basicamente animal.
Eu acho interessante que quando a gente lê e escuta esses termos, que corpúsculo é um termo meio esquisito, né? Você consegue escrever assim, é tipo uma bolinha, alguma coisa assim?
É uma bolinha. Olha só, aí fazendo já o meu jabá, no doutorado eu trabalhei com embaúbas, que são uma planta que é encontrada no Brasil inteiro, a gente tem muitas espécies, são do gênero Cecrópia, e essas plantas, quase todas as espécies de embaúba têm relação com formigas. E aí na base do pecíolo foliar, elas têm uma estruturazinha, que a gente chama de triquilha, e aí nessa triquilha elas produzem todo dia um corpúsculo, que é como se fosse um ovinho. Alguém muito desavisado olharia para aquilo e veria um ovinho de algum inseto, porque é uma estrutura branquinha, de formato ovalado e muito pequeno. Deve ter ali 1 milímetro de tamanho. Só que ela produz aquilo às dezenas, na base de todas as folhas. E elas produzem isso várias vezes ao longo do dia. E à medida que a formiga tira, ela produz mais. Então se você vai lá e elimina, tira a formiga ou impede que a formiga remova esse corpúsculo, a planta para de produzir mais. Porque aí é sinal de que não tem ninguém tirando. Provavelmente ela não vai ter o benefício que ela espera pelo convidado dela, pelo morador dela, usando aquele recurso, então ela para de produzir. Mas em plantas que têm colônias ativas e produzem esses corpúsculos, essa retirada é quase imediata. Você quase nunca acha plantas com corpúsculos à mostra, assim, porque as formigas estão patrulhando a planta o dia todo, o tempo todo. Então, à medida que a planta põe ele para fora, e é muito legal, porque o corpúsculo da embaúba, eu já vi ele surgindo algumas vezes. Ele surge parecendo uma pipoca. Você tá olhando pra triquilha e não tem nada ali. Aí, de repente, a sua cabeça até produz um som que não existiu, mas é como se fosse um poc, e aí surge um ovinho assim, do nada. Eu nunca consegui filmar isso com uma câmera ultra potente, mas eu acho que seria interessante ver como é que é esse processo de expansão e surgimento do corpúsculo ali na base da folha.
É interessante, porque vocês já vão falando de néctar, todos esses líquidos, fluidos açucarados, eles são basicamente carboidrato. Eu tava pensando, putz, mas as formigas precisam mais do que carboidrato pra se manter. E aí agora você explicou, não, mas tem outra fonte que parece uma proteína.
Isso é muito interessante, porque assim, no caso ele tá falando das formigas que tem essa associação mutualística obrigatória ou restrita, mas aí a gente tá falando dessa diversidade de formigas nas árvores que não tem essa relação. Então, como que elas vão conseguir, comendo só açúcar, ter uma dieta equilibrada, né? Então, na verdade, assim, a gente conhece já bastante a questão dos cupins, que eles têm uma microbiota que ajuda eles na digestão. Tem se descoberto bastante isso, tem se estudado toda uma microbiologia dessas formigas arborícolas. Tem se descoberto, assim, várias bactérias que sintetizam proteínas, então equilibram todo esse processo. Inclusive, não só equilibram, mas permitem a construção de um tegumento mais rígido, por exemplo, a distribuição de recursos nutritivos para essa planta. E é muito interessante quando você fala dessas formigas utilizarem muito carboidrato, porque dá um excesso, mesmo tendo os holobiontes, né, que vivem dentro ali, essas bactérias, você vai ter um excesso e você tem alterações, tanto morfológicas quanto comportamentais destas espécies. Estou falando aqui no caso das espécies que não têm um mutualismo obrigatório, mas assim, que no sentido de identidade do parceiro, claro, né? Elas têm elas se alimentam, se adaptaram, alimentar de líquidos ricos em açúcar com poucos aminoácidos. Então, elas têm adaptações morfológicas para essa quantidade absurda de líquido. Só para dar um exemplo assim, de um tipo de adaptação, às vezes sobe uma formiga predadora, poneromorfa lá, alguma coisa assim, e elas pegam uma gotinha com a mandíbula e descem.
Neoponera faz muito isso.
Ou seja, uma forma bem primitiva de usar um alimento líquido, só que tem uma adaptação morfológica pro ventrículo de muitos campanotines, dolicoderines, cefalotine também, que você aumenta bastante a capacidade do seu ventrículo de receber esses alimentos líquidos e você conseguir armazenar ele e conseguir se locomover de uma forma rápida sem ter que ficar guardando esse líquido na mandíbula e pegando gotinha por gotinha. Mas assim, uma adaptação comportamental muito interessante, a Davidson, em 97, ela lançou essa ideia que as formigas que vivem em árvore, elas são muito rápidas, elas são muito agressivas, e isso se deve a esse excesso de açúcar, né? Eles falam que criança que come muito açúcar fica muito agitada. Então, depois, a própria Davidson e o Blutgen, no mesmo ano, publicaram em artigos diferentes, tentando entender o que, que essas formigas que vivem em árvore, que eu falei aqui de uma biomassa maior do que a dos vertebrados na Amazônia, né? Então, gerou um paradoxo muito grande. O Tobin, em 91, ficava falando, não tem como ter tanto invertebrado para sustentar tanta formiga em árvore. Então gerou um paradoxo. O que essas formigas estão comendo aqui? Aí fizeram análise de isótopos estáveis, saíram esses dois trabalhos no mesmo ano. O da Davidson deu mais sorte, que saiu na Science, e com o termo herbívoros crípticos. Essas formigas, na verdade, elas são herbívoras, só que não é de uma forma que é exposta, que é fácil de ver. Elas são herbívoras ao se alimentarem da seiva, por exemplo, dos homópteros, né, das cigarrinhas, dos afídeos, ou do néctar, do nectário floral. Então, isso ajudou a matar o paradoxo do Tobin.
Muito legal. E você ficou impressionada, Duda, com a estrutura das plantas produzirem esses corpúsculos? As plantas mimecófitas, elas ainda são conhecidas, além de produzirem, oferecer esses recursos alimentares, elas são conhecidas por produzirem, por terem estruturas que são muitas vezes modificadas e especializadas em abrigar as formigas, que é o que nós chamamos de domácias. Então, essas domácias são abrigos, são casinhas, são estruturas anatômicas produzidas pelas plantas que são usadas especialmente, principalmente, ou muitas vezes exclusivamente pelas formigas. Essa domácia, ela pode se dar como uma expansão foliar. A folha, em alguma parte, geralmente na base do pecíolo, você tem uma expansão, você cria uma cavidade oca, que são domácias que as formigas usam o seu interior para morar. Isso pode estar também no interior do próprio tronco, dos caules e ramos, que pode ter uma estrutura oca por dentro, que as formigas também usam para morar, que é o caso das embaúbas, né, que eu já dizia, é o caso também das acácias, que são um exemplo clássico de plantas mimecófitas. Então, as plantas mimecófitas são conhecidas dessas duas formas, por produzir alimento e oferecer abrigo especializado. E esses abrigos são diferentes daqueles que o Camarota vinha explicando, porque esses não são criados pela própria formiga ou por outro organismo, né? Mas a própria planta tem uma adaptação que foi selecionada e evoluiu para a produção daquela estrutura. Então, normalmente, plantas mimecófitas vivem em associação obrigatória, entre onde uma espécie de planta só é encontrada na presença de uma espécie de formigas, de formiga. Isso pode variar, tá? Em alguns locais, você pode ter mais de uma espécie colonizando a mesma planta, ou uma mesma espécie de formiga que coloniza mais de uma espécie de planta, mas normalmente, ou pelo menos é comum encontrarmos essas associações bem especializadas, assim. O caso de onde eu trabalhei, né, que eu fiz o meu doutorado em Viçosa, tem uma espécie, é um caso de uma especialização intrínseca, né, entre a planta Cecrópia glasiov e a formiga Asteca milleri, que é esse gênero que o Flávio Camarota comentou agora há pouco, que é um gênero de formigas essencialmente arborícolas e extremamente agressivas, que são da subfamília do Dolichoderini, que é o que a gente já havia mencionado anteriormente, que são especializadas para viver em árvores. E aí tem um exemplo super legal, já que você perguntou sobre trapaças, que acontecem nesse sistema, que é nenhum desses sistemas de plantas mimecófitas, que também são muito diversos. É sabido mais de 20 famílias onde essa interação é encontrada, mas especialmente nos trópicos, que é onde eu sei, essa interação até hoje só é descrita para as regiões tropicais, tanto asiática, quanto africana, quanto sul-americana, mas não para as regiões temperadas. Na Amazônia, a gente tem um exemplo de uma planta que chama Hirtella mirmecófila, que vive em associação com uma formiga muito pequenininha, que é a Halomerus octoarticulatus. E nesse sistema, ele é benéfico para ambas as espécies, existe um sistema de proteção muito forte, a planta é protegida contra herbívoros quando tem a presença dessa formiga, mas em algum momento um grupo de pesquisadores descobriu que a formiga provocava castração na planta, ou seja, à medida que a planta começava a produzir botões florais, a formiga ia lá e cortava. Para quê? Para, de certa forma, impedir que a formiga investisse energia em crescimento reprodutivo e pudesse guardar energia para crescimento vegetativo, que é o que é importante para a formiga. A formiga mora na planta e para a colônia crescer, ela precisa de mais espaço na planta. Então, para a formiga é melhor que a planta invista na produção de novas domácias, né? Na criação de novas folhas, no crescimento da planta como um todo. Então, a formiga começou a castrar a planta. Em resposta, e aí tem um trabalho clássico do professor Heraldo de Uberlândia, que é Cheating the Cheater, trapaceando o trapaceiro, né, numa tradução literal, que a planta, em resposta a essa trapaça, ela passa a produzir estruturas onde não tem domácia. Então ela passa a produzir ramos, folhas, onde ela não produz essa domácia para as formigas. Então as formigas não conseguem habitar aquela parte da planta, e naquela parte da planta, a planta consegue produzir flores e seguir o seu ciclo natural. Então essa mesma corrida armamentista que às vezes a gente descreve para os sistemas, né, de predação, a gente também encontra em sistemas mutualísticos, que estão também, de certa forma, tentando buscar um equilíbrio e uma estabilidade. Outros exemplos aqui, né, só para a gente tentar fechar, eu acho, exemplos clássicos de mutualismo são a polinização. Durante muito tempo se pensava que as formigas não agiam como boas polinizadoras. Primeiro porque elas não têm asas, então isso dificulta o transporte de pólen entre plantas diferentes, entre partes da planta diferentes. E também pelo fato da formiga, e toda formiga, ter a glândula metapleural. Eu acho que isso foi falado em algum dos episódios anteriores do seu canal, que eu já escutei. É uma glândula que define, né, formigas. E essa glândula metapleural, ela tem propriedades às vezes antibacterianas, antifúngicas, muito forte. Então, acreditava-se que essa glândula, e não só a glândula metapleural, como outras glândulas que também existem nas formigas, fossem responsáveis por matar o pólen, né, inviabilizar o pólen. Então, por esses dois fatores, se acreditava até bem recentemente que elas eram más polinizadoras. Mas a gente vem aumentando bastante o número de exemplos de plantas polinizadas por formigas. A gente tem o caso de uma espécie de coco que ocorre no Nordeste, que é chamado anão verde da Malásia. Tem pelo menos 12 espécies de orquídeas que são obrigatoriamente polinizadas por formigas. Então, exemplos de relações obrigatórias também de polinização. Recentemente, alguns anos atrás, o professor Kleber Del Claro descreveu a polinização de uma espécie de sempre-viva do Cerrado, que também é feita por formigas. E um outro exemplo clássico é a mirmecocoria, cuja definição é a dispersão de sementes por formigas. O Flávio falou aí sobre o Elaiosoma. O Elaiosoma Cariossoma é uma estrutura que reveste as sementes dessas plantas que têm síndrome de dispersão por formigas. Esse Cariossoma é uma estrutura rica em gordura, em nitrogênio e lipídios, que são extremamente atrativos para as formigas. São milhares de plantas, como você falou, camarota, são 12 mil?
É, cerca de 11 mil.
11 mil já espécies descritas com Cariossoma. E a mirmecocoria, ela é importante porque as formigas, elas atuam muitas vezes como dispersores secundários, né? Ela não vai lá e remove a semente lá em cima da planta. Depois que o fruto já está no chão, a semente já está no chão exposta, aí sim as formigas vão acessar e transportar aquela semente para outro lugar, limpar a semente. Muitas vezes elas vão enterrar aquela semente. E isso traz uma série de benefícios, né? Porque isso diminui a competição da semente com a planta mãe, uma vez que ela provavelmente está embaixo da planta que originou ela. Isso evita a predação, né, da semente por outros organismos, por outros predadores. Ao enterrar a semente, ela diminui os riscos, como por exemplo fogo, que poderia inviabilizar aquela semente. E também, já enterrando a semente, ela em muitos casos aumenta, né, a taxa de germinação daquelas sementes.
Eu só queria tentar falar um assunto que não pode deixar de ser falado e ainda está muito pouco explorado, que é: se uma formiga está no solo, é diferente de uma formiga que está interagindo com as plantas, que está na vegetação e que está vivendo nas árvores. Assim, obviamente que tem as formigas em comum, mas eu estou dizendo assim no sentido morfológico. Então, os estudos têm mostrado que essas formigas são diferentes, sabe? Tanto em diferentes estruturas, porque realmente você viver e forragear, alimentar em plantas é muito diferente de você viver e forjar no solo. Nas plantas, você está falando de uma estrutura 3D, uma estrutura muito mais complexa do que o solo. Então, você tem umas adaptações morfológicas muito interessantes. Por exemplo, os olhos das formigas arborícolas tendem a ser maiores, tendem a ser mais colocados dorso-ventralmente. Você tem um aumento do tamanho das garras nas pernas e também estruturas adesivas. Então, assim, você tem, além de todas essas histórias que a gente está contando aqui, você tem também toda uma diferenciação morfológica dessas formigas que vivem nesses dois ambientes, né?
Nossa, muito legal, porque é uma relação que existe há tantos milhares de anos que realmente acabam surgindo essas estruturas que permitem que essa relação vá ficando cada vez mais íntima, né, entre esses organismos. Queria aproveitar o gancho para vocês falarem um pouco das pesquisas que vocês desenvolveram, que vocês estão desenvolvendo com o tema, o que vocês querem desvendar agora, quais são as trends, assim, no mundo das interações entre formigas e plantas.
Tá, meus estudos com formigas, eles passam por assuntos e temas que não dizem respeito a plantas também, principalmente na graduação e no mestrado, então acho que não vem ao caso eu ficar falando muito sobre eles aqui, mas no doutorado eu trabalhei com essa interação, né, da embaúba com a asteca, e a gente fez um monitoramento ao longo de 8 anos, né, desde plantio, a gente mesmo plantou essas plantas em 2012, E a gente fez o acompanhamento mensal dessas plantas ao longo de 8 anos. Né? Todo mês a gente ia lá e a gente acompanhava o crescimento, a taxa de herbivoria, vários outros elementos. E o que a gente descobriu é que essas plantas, essa relação, ela, além de ser uma relação protetiva, né? E a gente acabou falando um pouco disso aqui, mas se a gente for focar no estudo de plantas, as plantas, elas são defendidas basicamente por defesas físicas, que é tricoma, espinho, dureza. Tem defesas químicas, que são um clássico do estudo botânico, né? Produção de taninos, fenóis, terpenos, etc. E tem um terceiro tipo de defesa, que são as defesas bióticas. E como exemplo de defesa biótica, as formigas são as maiores oferecedoras desse tipo de defesa. Para algumas plantas, elas investem muito pouco ou quase nada em outros tipos de defesa que não as defesas oferecidas pelas formigas. E o que a gente mostrou no meu trabalho de doutorado é que essas plantas, elas, além de serem protegidas protegidas pelas formigas, elas recebem outros benefícios também. A gente descobriu que as plantas que têm formiga, elas também são enriquecidas com nutrientes que as formigas levam para dentro da planta. Uma vez que as formigas moram dentro daquela planta, elas também predam organismos que estão forrageando fora da planta. Elas levam seus restos de alimento para dentro da planta. Dentro da planta, elas criam um fungo, ou seja, tem cultivadores de fungo também fora do grupo das Atine, que são as classicamente conhecidas como formigas cultivadoras de fungo. Elas cultivam esse fungo e esse fungo permite, muito provavelmente é esse fungo que permite esse transporte do nutriente despejado pela formiga para as plantas. Nós encontramos esses nutrientes nas folhas das plantas, esses nutrientes que foram trazidos pelas formigas. A gente também encontrou uma diminuição enorme na infecção por fungos, ou seja, as plantas que tinham formigas, a gente conseguiu isolar algumas plantas para evitar que elas fossem colonizadas por formigas, e essas plantas que foram protegidas apresentaram infecção por fungos, principalmente nas triquilhas, que são as estruturas que produzem os corpúsculos, muito alta. Além disso, a gente encontrou um comportamento, né, um trade-off. As plantas que tinham formigas investiam menos em outros tipos de defesa, como a produção de tricomas, que são os pelinhos muito pequenos que elas produzem nas folhas, que têm função protetiva. Então, quando uma planta tem mais formigas, tem uma colônia mais robusta, elas podem investir menos em outros tipos de defesa, sobrando então energia, recursos energéticos para serem investidos tanto em defesas, tanto em recurso para as formigas, né, quanto para crescimento vegetativo, ainda mais falando de embaúba, que são plantas de crescimento rápido, plantas pioneiras que precisam competir por luz e crescer rápido no ambiente em que elas estão. Esse é um trabalho que a gente desenvolveu no grupo do professor Ricardo Campos, lá em Viçosa. Eu ainda estou colaborando com eles, tenho co-orientados lá na pós-graduação. A gente está esmiuçando, tentando entender melhor o que faz a planta então produzir menos tricoma, se é a presença da formiga, se é a redução na herbivoria, se é o aumento de nutriente. Então, tem uma série de perguntas que surgiram. Essas plantas ainda estão sendo acompanhadas desde 2012 lá em Viçosa, então a gente já tem aí uma escala temporal de mais de 10 anos, né? Porque a gente está querendo realmente esmiuçar esse sistema. E a minha história de estudo de relações formigas e plantas são essas. Hoje eu estou aqui em Belo Horizonte, mas eu estou trabalhando com monitoramento da fauna de invertebrados por causa do derramamento da barragem de Brumadinho. Então, esse está sendo o meu trabalho hoje, não menos importante, mas que não tem relação direta com o tema que a gente está conversando aqui hoje.
Meu trabalho, assim, todo dentro da ciência, sempre foi muito enviesado para formigas de vegetação, formigas arborícolas. O primeiro trabalho de iniciação científica foi vendo essa relação de trofobiose em uma planta parasita, que é muito comum no cerrado como um todo, principalmente em áreas mais altas. E daí eu já fui para o mestrado, inclusive onde conheci o Inácio, em Uberlândia, com o professor Heraldo. Fiz meu mestrado e doutorado com a colaboração do professor Scott Powell. E a grande pergunta que eu tinha lá e tenho até hoje, e eu acredito que cientificamente vai ser, é tentar entender como coexistem tantas espécies de formigas numa árvore. Então, assim, você lembra, né? Eu falei, pô, 20 espécies de formigas em uma árvore de cerrado. Você deu uma assustada. E realmente, é assim, você fica encucado. Poxa, como que está sendo favorecida a coexistência? O que esses bichos estão utilizando de forma diferencial? Qual a influência dos diferentes recursos que tem aqui? Tanto o recurso de alimento, que envolve todas as interações com os homópteros, o nectarista floral. Também a questão do abrigo, né? Que eu chamei atenção bastante aqui, tentar entender como eles utilizam. Então, tinha até um colega que brincava, que eu fazia o programa Minha Casa Minha Vida, que eu oferecia recursos de abrigo para as formigas, para ver a influência desses recursos, sabe? Sempre fazendo diferentes tipos de manipulação experimental, ofertando tanto recursos de abrigo quanto de alimentação, para ver como isso vai influenciar. Agora, eu estou aqui na UFMG, né? Estou com o professor Fred. A gente está expandindo esse trabalho para perguntas mais amplas também. Não estou deixando a questão experimental da escala local para trás, mas eu estou expandindo para escalas regionais também, tentar entender o que diferentes fatores, em uma escala mais ampla, como esses diferentes fatores podem influenciar nessa coexistência desse tanto de espécies de formiga. Então a gente está com um projeto agora que vai começar a ser coletado esse ano, que é muito legal. A gente vai coletar em 12 áreas da Serra do Espinhaço, que é onde tem a Serra do Cipó, onde que tem a Chapada Diamantina. A gente vai tentar entender nesse projeto com diferentes fatores em diferentes escalas, tanto fatores ecológicos, a estrutura do ambiente circundante, porque aqui no, na região centro-sul da cadeia do Espinhaço, tem uma divisão, a Serra do Espinhaço divide o Cerrado da Mata Atlântica. Então, assim, é muito especial. Há uma troca, uma potencial troca de espécies ali, uma coisa que ainda é muito pouco compreendida. Então, esses são os próximos passos agora.
Queria agradecer de novo vocês por terem aceitado o meu convite, vim trocar uma ideia aqui comigo, me explicar um pouco, explicar para a audiência o que está acontecendo entre as formigas e as plantas. Eu queria perguntar se o laboratório de vocês tem Instagram ou alguma página, assim, porque a gente já faz a divulgação aqui.
Eu agradeço o convite, agradeço vocês que tiveram a paciência de escutar. É muito legal falar sobre formigas e estar num espaço destinado a elas. É mais legal ainda. Espero que tenha sido útil, espero que a gente possa ter contribuído com seus ouvintes. Eu me coloco à disposição, meu nome é Inácio Teles Gomes. Vocês podem me encontrar em várias redes sociais que eu uso de forma particular, mas será um prazer conversar com vocês caso vocês tenham alguma dúvida, ideia, dica. O Instagram do nosso laboratório aqui em Belo Horizonte é Lei de Laboratório de Ecologia de Insetos, né? _ UFMG.
Bom, eu gostaria de agradecer também. É muito legal ter sido convidado para falar das coisas que a gente trabalha, coisas que são fascinantes, assim, independentemente da gente trabalhar ou não. Se a gente conseguir fazer com que uma pessoa escute isso e tente entender que as formigas não são só os animais que elas têm que eliminar das suas casas ou das suas plantações, e que, na verdade, são organismos muito importantes, acho que já vai ser muito válido. Muito bom estar participando junto com o Inácio, um amigo, colega. Então, gostaria de agradecer. E é sempre um aprendizado.
Ah, muito legal. Eu também tenho isso como meta de vida, assim. Se pelo menos uma pessoa virar fã, assim, aprender alguma coisa, para mim tá ótimo. Então é isso, gente. Esse foi o episódio. Se você quiser saber mais sobre o comportamento de formigas ou como é que anda o podcast, você pode acompanhar as redes do meu laboratório, que é principalmente o Instagram, @leisusp. Se você tiver dúvidas, dicas e sugestões para mandar para o podcast, pode mandar um e-mail para ticandoformigueiro@gmail.com. É isso e até breve. Atiçando Formigueiro é apresentado por mim, Maria Eduarda de Lima Vieira, é editado por Jefferson Almeida e tem trilha sonora de Hilário Povas de Lima.